econômicas ou sociais.
A independência judicial não pertence ao juiz, pertence ao cidadão. Não existe para proteger magistradas e magistrados. Existe para proteger quem será julgado por eles.
O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, também deixou claro que a democracia constitucional exige diálogo constante entre os poderes.
O relatório Justiça em Números 2026, principal publicação estatística do Poder Judiciário Brasileiro, é feito a partir do DataJud, que é a Base Nacional de Dados da Justiça.
Além do relatório anual, o painel Justiça em Números também é feito com dados do DataJud. Marcelo Della Libera.
O painel Justiça em Números é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça de forma online. Ele apresenta os indicadores do relatório Justiça em Números e é atualizado mensalmente. A ferramenta disponibiliza painéis de temas como direito à saúde, violência contra a mulher, crime organizado e sobre a gestão processual dos tribunais. A pesquisadora Isabelle Mota, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, destaca um dado histórico sobre o trabalho do Poder Judiciário em 2025.
Mesmo recebendo o maior número de novos processos desde o início da série histórica em 2009, conseguimos reduzir o estoque do número de processos pendentes. E 2026 já aponta um novo recorde. Até o momento, nosso painel registra mais de 17 milhões de novos processos, acima dos 16 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
Esse dado está disponível no painel e pode ser acessado em justiça-em-números.cnj.jus.br.
Partidos, coligações e federações já podem realizar as convenções partidárias.
As convenções vão até 5 de agosto. Estevão Furtado.
O período das convenções partidárias começou ontem, 20 de julho. A data também marcou o início do prazo para exercício do direito de resposta contra ofensas, com prazos de 24 a 72 horas, conforme o veículo de comunicação.
Estão abertas as inscrições para a 16ª Semana da Execução Trabalhista.
Pessoas e empresas com processos em fase de execução podem inscrever ações na campanha. Larissa Batista.
Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa, marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o país, é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
STJ suspende liminar que havia determinado paralisação da construção da ponte do Avial, no município amazonense de Tefé.
Com a decisão, foi autorizada a imediata retomada da obra. Fátima Uchoa.
Ao conceder liminar em ação popular para paralisar a construção, o TRF1 entendeu haver indícios de irregularidades na licitação para a contratação da empresa responsável pela obra. Contudo, ao atender pedido do município de Tefé, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, destacou que a construção da ponte do Abial busca assegurar a prestação regular de serviços públicos essenciais aos mais de 15 mil moradores da região. E é evidente o risco na demora, porque a obra depende da estiagem dos rios amazônicos para a execução.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plano de educação, licença paternidade e segurança marcam o semestre no Senado. Senado vai discutir tratamento para pacientes com doenças raras. Proposta que estabelece regras para profissionais da saúde estética será discutida no Senado. Boa noite. A Comissão de Segurança Pública aprovou neste primeiro semestre uma série de projetos de lei que aumenta as penas para vários tipos de crimes, como roubo de câmeras de vigilância, combustíveis e de celulares, e para o uso de menores de idade para a prática de delitos. A comissão também votou propostas que reduzem benefícios para condenados por crimes violentos e aumentam o tempo de internação de menores infratores. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento das penas para crimes de furto, roubo e receptação de câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento eletrônico. Outro projeto votado no semestre tipifica e endurece as penas para os crimes de furto e roubo de petróleo, combustíveis e derivados. Numa tentativa de conter as perfurações clandestinas e o avanço de facções criminosas sobre o mercado de distribuição, o colegiado aprovou ainda a proposta que prevê punição maior para furto de celular para a prática de fraudes e outra que dobra a pena para o furto de aparelhos celulares e aumenta a penalidade para o roubo, que é a subtração do telefone com o emprego de violência. Dois projetos relacionados a menores de idade passaram pela CSP. Um deles acrescenta nova agravante genérica ao Código Penal para punir adultos que utilizam crianças ou adolescentes para cometer crimes. Outro admite até 10 anos de internação para adolescentes infratores, como defendeu o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Eu não acho razoável você explicar para uma mãe que teve a filha vítima de estupro, para um rapaz de 17 anos, que após estuprar, matou e ocultou o cadáver, ele vai ficar internado até 3 anos.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou no semestre iniciativas que proíbem a concessão de liberdade provisória a réus acusados de crimes que resultem em morte dolosa, ou seja, cometidos com intenção, e de liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas a presos em flagrante por crimes hediondos ou equiparados. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos.
A Comissão de Segurança Pública ainda aprovou o projeto de lei que põe fim à soltura automática de presos caso a justiça atrase a revisão periódica da prisão preventiva.
O acesso a diagnóstico, medicamentos e tratamentos para pessoas com doenças raras estará em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A audiência pública vai reunir especialistas, representantes de pacientes e autoridades para discutir os desafios enfrentados por essa população. Um dos principais temas será a situação do Elevides, medicamento indicado para pacientes com distrofia muscular de Duchenne. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
O debate sobre o acesso a terapias avançadas para doenças raras também vai tratar da situação regulatória do medicamento Elevides, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, uma doença que provoca a perda progressiva da força muscular. A comercialização do remédio foi suspensa temporariamente devido a efeitos colaterais graves. A audiência deve reunir representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, da indústria farmacêutica, especialistas e familiares de pacientes. Para o senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, a rapidez no acesso ao tratamento é fundamental para quem convive com a doença.
E é muito grave, é doído, a gente sente muito. Então, é para ontem, essa gente não pode esperar.
Devem ser discutidas também as políticas públicas voltadas a pessoas com doenças raras. A data da audiência ainda será definida.
O Senado deve analisar um projeto que define quais profissionais estão habilitados a atuar na área da saúde estética. A proposta busca estabelecer regras mais claras para o setor e evitar insegurança jurídica. A intenção é dar mais segurança tanto aos profissionais que prestam esses serviços quanto aos consumidores que buscam procedimentos estéticos. As informações com o repórter Douglas Castilho.
O texto limita a atuação profissional no setor àqueles que detêm formação superior específica, como biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos ou fisioterapeutas. A medida, porém, não modifica as atividades que, por legislação específica, sejam reservadas aos formados em medicina ou odontologia. O autor do projeto, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, explicou o que muda caso a proposta seja aprovada.
O que é a competência de um médico, odontólogo, é só eles. Esses demais profissionais só podem fazer aquilo que é ligado à atividade deles. Então, a gente garante, inclusive na lei, que haja fiscalização dos conselhos regionais, tenham realmente registro do conselho de todas as atividades, para poder ter legitimidade para atuar no mercado. Mas cada um dentro do seu quadradinho, vamos dizer.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mais de 1.500.000 procedimentos estéticos são realizados por ano no Brasil. Na justificativa do projeto, o autor afirma que a segurança jurídica trazida pela proposta, que ainda aguarda a distribuição para a comissão responsável, deve impulsionar ainda mais o crescimento do setor.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou um balanço das atividades da Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre de 2026. Como presidente da comissão, Damaris ressaltou que o colegiado manteve uma agenda voltada à análise de projetos de lei, ao recebimento de denúncias de violações de direitos humanos e à realização de audiências públicas. Segundo a parlamentar, os trabalhos resultaram na aprovação de propostas relacionadas à proteção das mulheres, da juventude e ao enfrentamento da violência.
A nossa comissão no Senado virou uma central de recebimento de denúncias de violações de direitos humanos. E toda denúncia, toda demanda que chega, gera um processo interno dentro da comissão. Às vezes, uma denúncia tem 6, 7 encaminhamentos. Então, nós estamos dando resposta para o povo lá na ponta.
O plenário do Senado encerrou o primeiro semestre legislativo com a votação de propostas nas áreas de educação, direitos sociais e segurança pública. Entre os destaques estão o novo Plano Nacional de Educação, a ampliação da licença paternidade e o endurecimento de penas para diversos crimes. As matérias aprovadas buscam modernizar políticas públicas, ampliar direitos e reforçar o combate à criminalidade. Algumas propostas já seguiram para análise da Câmara dos Deputados, enquanto outras aguardam sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O primeiro semestre de 2026 foi marcado por uma intensa agenda legislativa no Senado, com a aprovação de projetos importantes para o país. Na educação, o principal destaque foi o novo Plano Nacional de Educação, que define as diretrizes para as políticas públicas do setor até 2036. Entre as prioridades estão a ampliação do acesso à escola, a melhoria da qualidade do ensino e a redução das desigualdades. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou o foco na qualidade.
Do ponto de vista dos objetivos gerais do PNE, é afirmativo em relação ao direito à educação, da educação básica à pós-graduação, estabelecendo a qualidade como foco, tal como demarcando desafios atinentes à redução de desigualdades, à erradicação do analfabetismo, à valorização profissional com um modelo de financiamento que faça o plano vivo e não apenas uma carta de intenções.
Entrada no mercado de trabalho, conciliação entre família e emprego, autonomia econômica de mulheres e proteção de trabalhadores vulneráveis também foram temas discutidos no Senado no primeiro semestre deste ano. Parte dessas propostas já foi transformada em lei. Uma delas é a ampliação da licença paternidade, tema debatido há quase 20 anos no Congresso Nacional. Entre as contribuições do Senado na segurança pública no primeiro semestre de 2026, está uma ampla reformulação da Lei Penal Brasileira com o objetivo de frear crimes patrimoniais e fraudes eletrônicas. Entre as principais mudanças, a pena máxima para furto simples passou de 4 para 6 anos. O furto de celular passou a ter tipificação qualificada. E a pena mínima para roubo com resultado de lesão corporal grave subiu para 10 anos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova que agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima.
Deputados proíbem o uso da substância bisfenol A em produtos infantis.
Política de apoio ao transporte rodoviário profissional avança na casa.
Boa noite. A Câmara começou a analisar a proposta que cria a política de apoio ao transporte rodoviário profissional. O texto foi aprovado pela CCJ e agora será debatido por uma comissão especial. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. A política tem o objetivo de assegurar infraestrutura mínima para o cumprimento das normas de segurança viária e trabalhista aplicáveis aos motoristas do transporte de cargas e de passageiros. O texto considera infraestrutura mínima a existência em intervalos regulares de locais de repouso e descanso dotados de condições adequadas de segurança e higiene. A proposta prevê que a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional seja criada pela União em articulação com estados, Distrito Federal, municípios e setor privado. O texto estabelece que o motorista em atividade de transporte rodoviário profissional não poderá ser penalizado por descumprir os intervalos de descansos se for reconhecida pelo poder público a falta de infraestrutura adequada no percurso. Além disso, enquanto não houver pontos de parada e descanso suficientes nas rodovias, os motoristas em viagens longas poderão fracionar o descanso diário. Hoje, a Lei do Caminhoneiro já prevê 11 horas de descanso por dia, das quais 8 seguidas. A PEC mantém essa regra e cria uma exceção. Em viagens longas, ou seja, com duração superior a 24 horas, o descanso poderá ser fracionado enquanto as rodovias não tiverem pontos de parada suficientes. No debate do tema na CCJ, o deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, destacou o benefício para os motoristas.
É uma medida que realmente beneficia motoristas profissionais do Brasil todo, que merecem melhores condições de trabalho, e o que essa Comissão de Constituição e Justiça, o que a Câmara dos Deputados proporciona a eles nesse momento é isso. A busca de melhores condições de trabalho, portanto, também maior segurança, maior conforto para eles e maior segurança para todos os brasileiros.
A proposta que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional ainda precisa ser aprovada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede agilidade nas obras de pavimentação da BR-030 no trecho entre Cocos e Mambaí, município de Goiás. Na opinião do deputado, a obra é fundamental para reduzir os custos do frete e impulsionar o escoamento da produção agrícola regional.
São centenas e centenas de produtores que estão ali produzindo sem ter as condições ideais de levar os seus produtos para os portos ou para os grandes centros, devido à dificuldade do frete. O que nós queremos agora é que esse segundo trecho seja concluído o mais rápido possível, para que possamos ver naquela parte da Bahia nascer uma nova Matopiba.
Charles Fernandes acrescenta que a conclusão da BR-030 vai encurtar em quase 200 quilômetros o trajeto entre o centro do Brasil e o litoral baiano. Para ele, o novo corredor asfáltico vai gerar turismo, desenvolvimento e integração para os estados da Bahia e de Goiás.
Saúde. A proibição de BPA em produtos infantis foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e já pode virar lei. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe a comercialização e a oferta gratuita de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham a substância bisfenol A em sua composição. O texto já foi aprovado pelo Senado e altera a lei que trata da regulamentação de produtos destinados a lactantes e crianças de primeira infância. O bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto químico utilizado na fabricação de plásticos resistentes, comuns em recipientes e utensílios do dia a dia. Em contato com alimentos e bebidas muito quentes, esses produtos podem liberar o BPA, que é cancerígeno, trazendo possíveis riscos à saúde, especialmente de bebês e crianças pequenas. O relator nas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Paraná, destacou que o projeto adota uma medida preventiva de proteção à saúde infantil, especialmente diante da vulnerabilidade de bebês e crianças pequenas à exposição a substâncias químicas.
O objetivo desse projeto é proteger principalmente os bebês e as crianças pequenas de substâncias que possam representar riscos à saúde. Ela reforça uma postura preventiva especialmente em produtos utilizados diretamente na alimentação e no desenvolvimento infantil. É uma medida de cuidado com a primeira infância e de segurança para as famílias brasileiras.
Durante a discussão, o relator também ressaltou que a proposta acompanha normas sanitárias já adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e por órgãos reguladores em outros países, que vem estabelecendo limites ou restrições ao uso do bisfenol A em produtos infantis.
O projeto ajuda a fortalecer regras sanitárias e incentiva a indústria a investir em materiais cada vez mais seguros. Por isso, vários órgãos reguladores passaram a discutir limites e restrições para o uso dessa substância em produtos infantis. Então, esse projeto, ele fortalece essa proteção e dá mais segurança jurídica e sanitária para a população.
Durante a votação, as comissões rejeitaram outras 6 propostas analisadas em conjunto, que previam restrições mais amplas ao uso do BPA e de outras substâncias químicas. A avaliação foi de que regras mais detalhadas sobre fiscalização e regulamentação devem ser definidas pelo Poder Executivo, por meio de órgãos técnicos como a Anvisa. Dessa forma, como a Câmara aprovou o texto do Senado sem mudanças, a proposta poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Segurança Pública.
Flávia Moraes, do MDB Goiano, alerta para o aumento dos casos de feminicídio no Brasil. Ela defende a aprovação de proposta que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com destinação de até R$5 bilhões para políticas públicas.
Apesar de nós termos no Brasil uma das leis mais completas do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive com a tipificação do feminicídio, é assustador o quanto os números têm aumentado. Nesse ano de 2026, no primeiro semestre, é um número recorde de mulheres mortas no nosso país. É um fenômeno que nós precisamos entender. E aqui, enquanto parlamentar, acompanhando os trabalhos da coordenação das mulheres, da Procuradoria da Mulher, nós estamos aí trabalhando um pacto envolvendo vários poderes, um pacto de combate ao feminicídio e também apresentando leis, apresentação conjunta de uma norma que vai garantir mais R$5 bilhões de investimentos no enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.
Flávia Moraes ressalta que as procuradorias da mulher das casas legislativas fortalecem a rede de apoio, proteção e acolhimento às vítimas de ameaças e violência. Ela cita a criação dessa instância de atuação na Assembleia do Estado de Goiás como passo importante para o combate ao feminicídio.
Justiça.
A Câmara determinou que o agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima e agora o projeto está sendo analisado pelos senadores. A repórter Maria Neves tem os detalhes de como a cobrança será feita.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o agressor a pagar os tratamentos de saúde, inclusive mental, da mulher vítima de violência doméstica. O pagamento de tratamentos de saúde se estende também aos filhos do casal. Pelo texto aprovado, o juiz poderá inserir os custos com médicos, psicólogos e assistentes sociais no valor da pensão alimentar devida à vítima pelo agressor. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto, lembra que hoje, normalmente, as vítimas de violência são acolhidas pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema de Assistência Social com recursos públicos, o que ela considera injusto.
Hoje, quando uma mulher sofre violência doméstica, o Estado oferece atendimento de saúde e suporte psicológico. Isso é um direito, claro. No entanto, meu projeto estabelece uma regra de justiça. Quem deve pagar por esse tratamento? É o agressor. O agressor passará a ter obrigação legal de ressarcir todos os custos do SUS e do Sistema de Assistência Social. Não é justo que a sociedade inteira pague a conta de uma violência cometida por um indivíduo.
A redação aprovada foi proposta pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. No texto original, Laura Carneiro sugere a criação de uma pensão mensal para pagamento dos custos médicos da vítima de violência depois da conclusão do processo judicial. Essa obrigação não seria necessariamente considerada pensão alimentícia. O projeto inicial também prevê a prisão do agressor que não pagar a pensão devida para tratar as consequências da ofensa. Sâmia Bonfim, no entanto, lembra que a prisão por dívida é proibida no Brasil por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada à legislação brasileira com status constitucional. A única exceção a essa regra é a pensão alimentícia, que pode acarretar prisão do devedor inadimplente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara aprovou o projeto de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que inclui como beneficiários de recursos de fundos constitucionais de incentivo regional os empreendimentos de economia criativa. Ele explica que o objetivo é estimular a produção sustentável e apoiar iniciativas ligadas à cultura e ao turismo.
Os fundos constitucionais, eles foram aprovados aqui no Congresso para corrigir primeiro as desigualdades regionais entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com o resto do Brasil, mas também para corrigir as desigualdades sociais. E com essa aprovação virando lei, nós vamos ter então a oportunidade de famílias, associações e cooperativas buscar um financiamento e desenvolver essa sociobioeconomia que vai impulsionar o que nós podemos chamar dessa economia limpa e saudável.
Segundo Ayrton Faleiro, os fundos constitucionais têm como público prioritário as populações regionais, a exemplo das comunidades amazônicas. O deputado acredita que a nova legislação abre caminhos para conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu no primeiro semestre uma série de votações, entre elas a redução da maioridade penal e o fim da escala 6-1.
A repórter Paula Bittar acompanhou o balanço das votações na comissão nesta primeira etapa do ano e tem os detalhes.
Fim da escala 6-1, redução da maioridade penal e mudança nas regras para a cobrança do IPVA estão entre as propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça neste primeiro semestre de 2026. No último dia de votações no primeiro semestre, o presidente da comissão, deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado. De acordo com os dados apresentados pelo presidente, a comissão aprovou neste semestre 1.089 proposições legislativas e ouviu em audiência pública 19 convidados entre especialistas, representantes de instituições públicas e da sociedade civil. O parlamentar ressaltou a aprovação de propostas de grande repercussão popular, como as propostas de emenda à Constituição que acabam com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso e a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Leur Lomanto Júnior também citou a aprovação de medidas relacionadas à segurança pública, como a proposta que inclui as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública no país, e ao sistema tributário, como a que altera os critérios de cobrança do IPVA.
Chegamos ao encerramento deste primeiro semestre legislativo com a certeza de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania cumpriu, mais uma vez, o seu papel como a principal instância de controle da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa da Câmara dos Deputados.
Outras propostas aprovadas pela CCJ neste semestre e citadas por Leur Lomanto Júnior foram a que proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista, a que regulamenta o exercício da profissão de conservador restaurador de bens culturais e a que torna obrigatória a presença de um profissional de educação física em entidades formadoras de atletas e escolinhas de esportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor da proposta que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salários, reforça a importância do fim da escala 6x1 e reitera que o Brasil já está preparado para esta nova realidade.
Nada justifica não terminar com essa escala. Ou seja, a economia brasileira, o país, estão preparados para o fim dessa escala. Nós queremos uma escala mais humanizada. Essa emenda constitucional é a maior reforma para 37,8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vão ganhar mais um dia de descanso semanal remunerado, serão 2 dias de descanso semanal remunerados, além da redução da jornada de 44 horas para 40 horas. Uma grande entrega que eu tenho alegria de ser o autor dessa proposição legislativa para garantir qualidade de vida para os brasileiros e brasileiras.
Reginaldo Lopes explica que o texto prevê regras especiais para setores como saúde, segurança e transporte e medidas de apoio para microempresas manterem os níveis de emprego. Mas antes de mudar o texto constitucional, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado.
Meio Ambiente.
Comissão aprova projeto que reforça a redução das emissões poluentes do programa Mover. A repórter Júlia Lopes nos conta qual o ponto da proposta.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou uma proposta que inclui entre as diretrizes do programa Mover a redução das emissões de gases poluentes em veículos automotores. O programa Mobilidade Verde e Inovação, conhecido como Mover, foi sancionado pelo presidente Lula em 2024 e é voltado para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico de baixo carbono e ampliar a competitividade da indústria brasileira. Para o relator do projeto, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, a medida contribui para a redução de gases poluentes e se alinha com outros projetos do governo, como o programa Melhor Ar, do Ministério dos Transportes.
Entendemos que a alteração pretendida pelo projeto número 157/2025 é relevante na medida que alinha as diretrizes do programa Mover às de outros programas do governo, colaborando de forma importante para a preservação da qualidade do ar, com inquestionáveis benefícios para a saúde da população, particularmente aquela que vive em centros urbanos.
Os autores do projeto, a deputada Adriana Ventura e o deputado Ricardo Salles, ambos do Novo de São Paulo, destacam que a transição para biocombustíveis já prevista no programa Mover não elimina totalmente os problemas relacionados às emissões. Eles lembram que os veículos movidos a etanol ou biodiesel continuam emitindo poluentes prejudiciais, como o monóxido de carbono. A proposta, que inclui a redução das emissões poluentes de veículos entre as diretrizes do programa Mover, deve seguir agora para análise na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Consumidor.
Projeto em análise na Câmara estabelece que uma parte dos ingressos para jogos de futebol, shows e eventos culturais seja vendida em guichês físicos. Ao defender a proposta, Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, observa que a medida garante o acesso de pessoas que enfrentam dificuldades com plataformas digitais.
Normalmente, os ingressos, principalmente partida de futebol, eles são disponibilizados na rede de internet. E, de uma maneira geral, as pessoas que não são hábeis no manejo da tecnologia, elas têm dificuldade de ter acesso a esses ingressos. Então, esse projeto, ele visa deixar em aberto uma certa quantidade, uma certa porcentagem de ingressos para que as pessoas possam se dirigir ao guichê e comprar esses ingressos. Mecanismo de combate à compra automatizada em larga escala é uma prática que prejudica o consumidor comum.
De acordo com o Dr. Luiz Ovando, a iniciativa está respaldada no Código de Defesa do Consumidor e visa combater a ação abusiva de cambistas no ambiente virtual. Ele reforça que a medida traz mais transparência ao mercado de entretenimento e inclusão social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Tarde,
conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui, mais um Vozes e Saberes. E essa noite falando aí de um tema que remete à sua segurança quando você está se divertindo, quando você está curtindo a praia. Até porque se hoje está chovendo, Salvador é a cidade do verão. Daqui a pouco faz sol e vocês vão estar nas praias e vão ver esses profissionais que estão lá cuidando da vida e da segurança de vocês enquanto vocês curtem. Boa noite, Paulo Viana. Vamos começar mais um Vozes e Saberes.
Grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o ouvinte Cardeal FM, que nos ouve, que nos acompanha, né, nos prefixos, a 106.1, também pelo YouTube. Um grande abraço. E hoje numa noite muito especial, aliás, uma noite de frio em Salvador, e a gente vai falar de água fria daqui a pouco, mas numa noite agradável, eu tenho dito muito aqui, tenho repetido, com muita exaustão, até exaustivamente, dizendo que é sempre uma noite, uma mais agradável do que a outra. Tiago, repercutiu nosso bate-papo ontem, repercutiu assim enormemente, várias pessoas me ligando aí para falar, parabenizado, porque o papo foi muito bom ontem. Nós fizemos um programa especial, pós-Copa, né? O Tiago, que tem sangue espanhol, né? Nosso convidado, ontem trouxe aqui uma bandeira da Espanha para esse estúdio, foi uma festa boa.
Como eu brinco, Paulo, enquanto você quer ser ex, eu sou hepta. Cinco pelo Brasil e dois pela Espanha.
Espanha, com certeza. Então, mas é sempre. E hoje, num assunto importantíssimo, nós estamos no inverno, aliás, é um assunto para o ano inteiro, especialmente nesse momento. E é por isso que nós estamos aqui hoje com o nosso querido Cailane Dantas, que é coordenador da Salvamar, né, da Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador, a Salvamar, e vai bater esse papo. Ele que é um grande especialista na área, um homem que conhece tudo. Falou de oceano, falou de mar, falou de corrente marinha, falou de salvamento, falou de prevenção no oceano, no mar. Você está, Thiago, do lado da pessoa certa.
E assim, viu, Paulo, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, e aí eu já vou começar, lógico, ele vai se apresentar aqui, dar boa noite para os nossos ouvintes, mas eu me assustei do tempo que ele tomou posse no Salvamar. Então, assim, já tem uma experiência aí, um tempo no salvamento aquático aí, que dá pra conversar até uns dois programas. Mas boa noite, seja muito bem-vindo, Cailane, seja bem-vindo à Cardeal. Já te agradeço a ter aceito o convite para bater esse papo aqui com nossos ouvintes.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês pela primeira vez. E pode ter certeza que sempre que precisar falar um pouco de prevenção, cuidado, afogamento, eu estou à disposição. Realmente, eu entrei na Salvamar com 18 anos, né? Foi o meu primeiro emprego. E hoje sigo coordenando a Salvamar há quase 5 anos. Porém, sou aquele coordenador de ir realmente para o campo, gosto de estar na praia, gosto de fazer ações preventivas. Se tiver necessidade de intervenção e ocorrência de afogamento, eu estou aqui na aptidão para poder estar realmente entrando e fazendo os resgates. É claro que a gente espera que nunca aconteça, a gente tenta fazer o possível. O afogamento, ele só acontece quando existe falha na cadeia de prevenção. Quando a prevenção falha, o afogamento acontece. E a gente tenta realmente fortalecer cada vez mais esse elo para que os afogamentos aconteçam cada vez menos.
E é importante, né, Paulo? A gente elogiou aqui, inclusive na ausência, o comandante da PM, o Coronel Magalhães, exatamente por isso, né? Por estar à frente da tropa e estar nas ruas, né? Então, acho que quem comanda uma equipe não pode estar ali só no ar-condicionado, no gabinete. Então, é muito bom saber que hoje Salvador tem um coordenador do Salvamar que está nas ruas, está nas praias, ou seja, conhece a realidade dos fatos. E aí você disse que está 5 anos ali, então eu já vou até fazer um elogio, porque tinha algo que seria uma crítica um tempo atrás, e hoje é um elogio, que é os postos do Salvamar aqui em Salvador, que realmente deu uma modificada, deu uma melhorada, e antes era algo que era vergonhoso. Eu particularmente tinha vergonha de ir com um amigo para a praia e ver aqueles postos, né? E hoje já posso ter orgulho, olha, já tem uma... Claro, Eu acho que
tem muitos vida... problemas ainda.
Mas não, quer dizer, tudo, não, tudo pode melhorar, Paulo. Acho que né, a melhoria ela é inexorável. Mas foi algo que era vergonhoso, Paulo. Era uma cabine que assim, não tinha estrutura nenhuma para um profissional. Né? E o Salvamar são profissionais efetivos, são profissionais concursados, capacitados, que estão ali treinando e estão ali para salvar vidas. Então, se ele não está bem, ele não pode salvar. Ele tem que estar bem, ele tem que estar bem colocado. E é algo que já parabenizo aí, não sei, talvez não tenha 5 anos, mas tem pouco tempo essa mudança.
É, os postos, esse novo modelo de posto que vocês conseguem observar hoje na Orla, foram entregues em dezembro de 2025. A gente passou realmente um momento de muita turbulência, com postos que realmente não davam condição para que o salva-vidas ele atuasse. E isso foi uma briga incansável aí da Salvamar junto com a secretaria, porque existia um entrave com a SPU por não autorizar a colocação de equipamentos ali na Orla de Salvador. E a gente conseguiu vencer isso através de um diálogo entre Décio, Dr. Virgílio, diretor da DESAL, o Alisson. A gente conseguiu sentar e conseguiu estruturar um modelo de fibra que foi bem aceito pelo salva-vidas, porque ainda tem isso, né? Você fazer de qualquer forma não era interessante, mas fazer algo que fosse bem aceito. Mas, contudo, a gente hoje vem passando algumas questões muito complicadas que continuam acontecendo como já viu acontecer, que são o vandalismo, né? São as pessoas que passam ali, quebram, arrombam, fazem
diversos... Usam a noite com outras, né, outras formas que não são...
Ontem a gente amanheceu com um posto totalmente pichado lá na região de Estela Maris. Hoje a gente mandou uma equipe lá, já fez, já pintou, já organizou. Mas assim, a sensação às vezes que a gente está ali enxugando gelo porque... É um problema social.
Sim. E o vandalismo é um gasto desnecessário, né?
Com certeza. E isso é um trabalho. E aí entramos na seara que é a nossa praia. Você agora. Você está falando de Oceano Mar, coordenador de Salvamar, mas entrou na seara que é a nossa praia. Que é uma das missões aqui do Vozes e Saberes, Cailane, que é exatamente trazer essa discussão saudável, a boa crítica, e alertando a nossa população, a sociedade em geral que nos ouve, que a gente precisa entender que o patrimônio público é nosso. É do nosso imposto.
Com certeza.
Sabe? Então, nós estamos na cadeia da preservação. E a gente não pode estar aqui reclamando, e aí eu estou falando diretamente com o banhista, para fazer a corrente do bem. Quando vê alguém pichando, quando vê alguém destruindo um patrimônio, chama atenção. Não precisa ir sair das vias de fato, não, mas chama atenção. Diz, olha, mas aí se o salva-vida não estiver aqui, como é que fica nós?
Ô, Paulo, como eu costumo dizer, quando você flagrar uma situação dessa, no dia de hoje de violência, às vezes chamar atenção, você fica receoso. Filma discretamente. E manda na mídia, cara. Vamos deixar famosos vândalos para que eles possam entender que você gasta energia. Ou seja, olha a fala do coordenador do Salvamar. Hoje a gente veio de mandar uma equipe para fazer algo desnecessário. Desnecessário no sentido que está sendo feito porque um vândalo destruiu. Era um esforço que ele poderia estar usando em outra atividade. Né? Então a gente tem que entender que o serviço público, como você disse, Paulo, ele é de todos. Ele é público, mas ele não é de graça, porque ele é mantido com os impostos, né? A gente tem muito essa noção de achar o que é público é de graça, e nada é de graça, né? O público você não paga ali para aquela utilização, mas está pagando indiretamente. Então assim, é uma observação também que a gente vem fazendo aqui no Voz do Saber, cara, sobre o vandalismo em todas as áreas. Porque assim, vocês gastam essa energia, a Limpub gasta energia botando lixeiras, varrendo mesmo, que já varreu, né? A polícia militar, ou seja, todo mundo está gastando energia porque tem desocupados destruindo o que é de todos. Então cabe, eu acho que a população pode usar as redes sociais exatamente para isso. Se é grave, não se expõe, manda no Instagram do Salvar, aqui ó, quem pichou. E aí é interessante, tá botando a cara desse pessoal mesmo, né? Até pra pessoa não vai postar no próprio Instagram por questões de segurança, mas manda pra imprensa, manda aqui pra vocês saberem, que eu divulgo aqui com muita tranquilidade.
Inclusive, a gente havia adotado uma organização com relação à ativação, que a gente deixava os materiais dentro dos postos. Porque o salva-vidas às vezes chegava na praia durante o momento da ativação. Então, quando ele chegava lá, o supervisor ainda não tinha chegado com o material. Então, quando ele abria ali o posto dele, ele já estava com uma cadeira, já estava com um flutuador. Caso acontecesse qualquer intercorrência, ele não iria entrar sem nenhum material na mão, correr um risco, né? E aí, o primeiro posto que foi arrombado, roubaram as cadeiras e os flutuadores. No dia que eu soube que tinha sido que aconteceu essa situação, eu solicitei que Fred, né, nosso chefe de setor de busca e salvamento, Fred, sinalize os supervisores que tirem todos os equipamentos de todos os postos, porque eu imaginei que quem estivesse fazendo isso estivesse fazendo com o intuito de roubar uma cadeira, roubar um flutuador, e assim foi. No outro dia eles arrombaram outro posto, mas já não tinha mais material nenhum. No terceiro dia arrombaram um terceiro posto, acho que eles perceberam que a gente já tinha tirado e pararam, né? Mas é uma situação que só quem perde, no meu ponto de vista,
é a população. Claro, não tenha dúvida disso.
O salva-vidas vai fazer um retrabalho, vai ter que estar lá, colocar um novo equipamento no posto que poderia estar sendo utilizado em outra praia, mas quem perde realmente é a população, que deixa esse serviço aí de efetivo.
Ô, Cailane, o tanto... Né, você redivine a praia de Salvador, aliás, Salvador tem uma extensão, né, grande, né, bem extensa, a orla de Salvador, e é feita uma divisão de controle. Mas antes de você falar dessa divisão, eu gostaria que você dissesse aqui, contasse para nós como é trabalhar na Salvamar em termos da aceitação do público. Porque quando eu estou na praia, na orla, eu vejo a galera muito feliz quando vê um salva-vida. Né? Porque ele se sente com conforto de estar ali, que leva filho e tal. Como é essa sensação? Como é que você sente isso no mar, você e sua tropa?
Eu vou falar enquanto a visão realmente salva-vidas, né? A gente, quando chega na praia, aquela farda ali não é um super-herói, mas você se sente realmente ali responsável, se sente ali... As pessoas veem o salva-vidas. Eu costumo falar que a Salvamar hoje, o salva-vidas é a mão da prefeitura na Orla de Salvador. A gente não tem outra frente ali na areia da praia. Então, nós somos a representação da prefeitura ali. Então, tudo o que acontece, criança perdida, afogamento... acidente com pérfuro cortante, tudo é direcionado ao salva-vidas. Então realmente é uma sensação ali de responsabilidade muito grande, e de eu quando estou na praia, eu me sinto realmente muito, muito feliz em estar atuando, porque você vê o olhar das pessoas, né? Agora, isso acontece em determinadas praias. Estela Maris, Aleluia, Praia do Flamengo, as pessoas às vezes têm uma tratativa melhor, escuta o salva-vidas, houve a ação preventiva. Aí quando você vai ali Piatã, normalmente as pessoas são um pouco mais resistentes, não houve a ação preventiva,
os heróis,
aí acaba se afogando. Tanto é que a maior quantidade de ocorrências que a gente tem fica na praia de Piatã. Todas as ocorrências de crianças perdidas que nós temos em Salvador hoje, no trecho da Salvamar, são todas na praia de Piatã.
Alô, meus vizinhos de Piatã. Vamos respeitar os profissionais do mar, porque está ali garantida a segurança de seus filhos. E ele já trouxe algo interessante, ou seja, o trabalho de salvavidas não é só dentro do mar. É aquele rapazinho, né, para não chamar de porquinho, que come o espetinho lá, né, o queijo, e deixa o palitinho na areia, alguém vem correndo, se fura, também procura o posto de salvavar.
Muitos acidentes, inclusive com os servidores. Eu já furei meu pé com o espetinho, ali é realmente... É uma
árvore. Eu já me furi.
Ela fica enterrada com a ponta pra cima, pisou, já foi.
Mas acaba parando também nos postos, o pessoal acaba buscando primeiros socorros ali.
Toda a parte de problema da praia, ela é direcionada.
Ação de encaminhamento, né? É Salvamar. Procura Salvamar, tem uma autoridade ali da prefeitura.
Salvamar, ela faz, além da parte de ocorrência, salvamento, prevenção, a parte do atendimento pré-hospitalar. Inclusive, ontem, salvo engano, nossa equipe estava com o time da SAMU fazendo uma atualização de atendimento para o hospitalar, porque o que difere, muitas vezes, o salva-vidas de um surfista? O surfista, às vezes, chega na praia muito mais cedo que o salva-vidas. Então, quando acontece alguma ocorrência antes do horário da ativação, por muitas vezes, salva-vidas, o surfista vai lá e faz essa boa ação social, né? Mas o que difere? Quando você pega uma vítima num afogamento grau 5, grau 6, com a parada cardiorrespiratória, o surfista, ele vai chegar, vai retirar aquela vítima, vai chegar na beira da praia e não vai saber o que fazer. Então, nós somos salva-vidas, somos socorristas, né? Nós conhecemos a parte do atendimento para o hospitalar, nós sabemos como disparar a cadeia de salvamento para poder fazer esse resgate. Inclusive, falando de prevenção, a Salvamar, junto com a Sobrasa, tem algumas ações que são o Surf Salva, que é um projeto que a gente faz primeiros socorros para os surfistas daquela região ali, Jaguaribe, Piatã. E aí o chefe do setor de prevenção e treinamento está organizando para fazer nas diversas praias. Aconteceu na Maralina, enfim, é uma ideia de fazer com que esse surfista ele também possa atender, caso haja uma necessidade mais séria.
E aí, Thiago, olha que outra coisa interessante. Ah, o salva-vida está ali para nadar e tirar alguém que está se afogando. É só isso, amigo. Olha a cadeia de tomada de decisão, de decisões que o salva-vida tem que estar preparado para fazer. Né? Não só atendimento, não só preparado fisicamente para poder nadar e tirar o que dá para, mas acima de tudo, de buscar, né, essa qualificação do primeiro atendimento, do encaminhamento. Quer dizer, é uma cadeia de tomar decisões. E isso é qualificação. E quem está lá na praia tem que entender isso. Olha a qualificação do Salvamar.
É, e sem dúvida, Paulo. E aí a gente vê algo que a gente já falou aqui também no Voz dos Saberes. E aí talvez, para até me corrigir, fique muita vontade, que como a gente costuma dizer aqui no Voz dos Saberes, quem conduz a entrevista aqui sempre é o entrevistado. Porque vocês são especialistas do tema do dia, né? Da noite, melhor. Mas é algo que eu vejo não só em Salvador, mas acredito que em 90% dos entes públicos, essa falta de comunicação, Paulo Bento. Porque, claro, o Salvamar hoje deve ter aí o quê? Quantos postos hoje espalhados fixos?
Nós temos 23 módulos de observação de fibra e 3 de apoio no trecho da nova aula ali, que tem banheiro, que é um posto de alvenaria, são 3, né? Então são 26 módulos.
26 fixos, né? Porque também você arma umas tendas, ou não está existindo mais isso?
A gente não está ativando tendas, a gente ativa tendas somente período sazonal, carnaval, pré-carnaval, que a gente precisa estar ali atuando na região da Barra Ondina.
Ah. E claro que nos 26, Paulo, dificultaria muito. Mas por que não se pensar, né, de juntar, já que o Salvamar está usando os postos pela manhã, e fazer um posto ali junto com a Guarda Municipal, né, bases avançadas do SAMU, né, para quê? Porque imagine, você pega ali, claro, tem na boca do rio, ali uma base da SAMU. Então ali, eu acredito que o pessoal ali, você tem uma velocidade mais rápida de deslocamento, mas se usar esta estrutura, onde de noite a Guarda estaria ali usando esse posto, né, como existe na Espanha. Na Espanha você vê algumas praias, em Vigo, não estou dizendo Ibiza, eu nem conheço, mas Vigo, que não é nenhuma cidade turística, você tem lá, né, a Polícia Nacional usa junto com o salva-vida. Né? Um usa embaixo, o salva-vida usa em cima. Então um entra pela praia e outro entra pela terra. Massa. São postos...
Percepção integrada, né? Percepção da segurança integrada.
E aí, não só com a Guarda Municipal, porque tem que se entender, e é algo que eu já parabenizei aqui, independente de partido político, a questão de Barreiras. Eu achei, Barreiras aconteceu, acho que é fantástico. O prefeito de Barreiras do União Brasil, né? A vereadora em questão, a Taislane, é do Republicanos, mas fizeram a parceria com a Secretaria Estadual de Assuntos Penais para que os presos fizessem casinhas, ela que é uma vereadora da Causa Animal, para ser distribuído pela cidade de Barreiras para animais de rua. Ou seja, é uma secretaria do governo do PT trabalhando junto com a prefeitura, porque naquele momento a sigla partidária ela está lá só nas eleições agora em outubro. Quando todos estão eleitos, se unem. Por que não até com a própria Polícia Militar? Então a Polícia Militar estaria usando o lado dos passeios públicos, composto, e o Salvar para o lado da praia. Né? Então...
Existem alguns projetos como esse, inclusive já trabalhei em alguns projetos, né, com a Copa, com um integrado. O pessoal, por exemplo, de Sonora faz ações integradas, sim, né, com a Polícia Militar. Mas isso precisa avançar mais. Inclusive foi um bate-papo que nós tivemos aqui com, né, que é Dantas também, mas é o Thiago Martins, né?
Thiago Martins Dantas, né? Tem o seu nome juntou, né? Secretário de Educação. Não é nosso filho, não. Que é Dantas e é Martins, né?
Mas eles são parecidos, né?
E é Thiago também, né?
Mas ele tem H, eu sou de
ele tem H.
Ele é Martins também, né?
Martins Dantas. Por isso que eu tô perturbando aqui.
É por isso que eu estou. Entendeu? O que nós falamos aqui, que às vezes a sensação que eu tenho é que os órgãos municipais, não só na esfera de Salvador, mas eles conversam pouco. Né? Conversam pouco. Porque às vezes você tem dificuldade de falar com outro para você fazer uma ação integrada. Uma ação integrada de uma secretaria com outra. E é importante fazer isso. E é importante. E o Salvamar, né, que presta um relevante serviço à cidade de Salvador, importantíssimo, né? Claro que é efeito seguro de saúde, que a gente nunca quer usar.
Sem dúvida.
Né? E aí já vi muita gente fazendo crítica, dizendo, pá, mas Salvador, pra que a Salvador? E não sei o que, uma estrutura... Querido, eu sei que, por exemplo, a Salvamar já teve momentos de dificuldade com equipamento, tudo, porque muita gente não conseguia ver a necessidade de ter, mas não ter para poder fazer a cadeia de prevenção.
Sim.
Porque na hora que acontece, você tem que ter. Na hora que acontece, você tem que ter o jet ski, você tem que ter a boia, você tem que ter o lançador, você tem que ter tudo, amigo.
Tem que
resolver. Tem que ter a prancha, você tem... porque se não faz, ah, não fez, o Salvamar estava ali e não fez. Uma vez, Thiago, eu perguntei, né, ao Cailane, eu perguntei para ele, numa conversa informal, eu nem estava, né, em pauta trazê-lo aqui no Vozes e Saberes, sobre, né, se ele já se viu numa ação de estar ele, num dia de lazer, num dia de folga dele, na praia, e aconteceu algo. Ele disse, não é que